Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Estamos aqui com você neste sábado, 10 de abril, para mais noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios, Maria Ângela Jaguraba e na técnica, Roberto Colangeli. Tempo nublado na cidade do Estado do Vaticano. Neste momento, a temperatura na Praça São Pedro está em torno dos 15 graus centígrados. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco envia telegrama de pesar à Rainha Elizabeth II pelo falecimento de seu esposo, Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo. Cardeal Nichols, sobre a morte do Príncipe Felipe, exemplo de dever doado com alegria. A proximidade do Papa às vítimas da violência no sul da Colômbia. Refugiados, detentos e enfermeiros junto ao Papa na festa da Misericórdia. Ásia, igrejas, direito à água potável e seu vínculo com a dignidade humana. Fique conosco, o programa brasileiro da Rádio Vaticano está entrando no ar. Hoje a Igreja recorda a Santa Gema Galgani. Gema nasceu em 1878 em Borgo Novo, próximo à cidade de Lucca, no noroeste da Itália. Era filha de um farmacêutico, mas manteve um intenso convívio com a mãe, uma mulher muito piedosa que, ainda jovem, foi acometida pela tuberculose, o que não a impediu de transmitir a fé católica aos seus 8 filhos. Devota da paixão do Senhor, Gema recebeu os estigmas nas mãos, nos pés e no peito, como ela mesma narrou, por obediência. Era a tarde de 8 de junho de 1899, quando, de repente, senti uma forte dor interior pelos meus pecados, e me apareceu Jesus com suas feridas abertas. Porém, das suas feridas não saía sangue, e sim chamas de fogo, que tocaram-me as mãos, meus pés e meu coração, e me senti como morta. Atingida por uma dolorosa doença óssea, Santa Gema Galgani faleceu em 1903, com a idade de 25 anos, na manhã do Sábado Santo. O Papa Francisco enviou um telegrama de pesar neste sábado à Rainha Elizabeth II pela morte de seu esposo, Príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, nesta sexta-feira. No telegrama, enviado ao Buckingham Palace, em Londres, assinado pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, o Papa expressa as mais sinceras condolências à Sua Majestade e aos membros da família real. Lembrando a dedicação do Príncipe Felipe ao matrimônio e à família, sua eminente história de serviço público e seu compromisso com a educação e a promoção das futuras gerações, o Papa o confia ao amor misericordioso de Cristo, nosso Redentor. Sobre a rainha e todos aqueles que choram a morte do príncipe Felipe, na esperança segura da ressurreição, Francisco invoca as bênçãos de consolação e paz do Senhor. Faleceu Felipe de Edimburgo, Cardeal Nichols, exemplo de dever doado com alegria. O príncipe consorte da Rainha Elizabeth faleceu com a idade de 99 anos. Uma nota do Palácio de Buckingham expressa a profunda tristeza da soberana pela perda do seu amado marido, com quem celebrou 73 anos de casamento em novembro passado. O príncipe Philip esteve ao lado de Sua Majestade por mais de 70 anos, mas sem nunca estar destinado ao trono e sem nunca deter o título de rei. Animado e com um espírito em perfeito estilo inglês, acompanhou a Rainha Elizabeth vivendo à sombra da soberana. Duque de Edimburgo e exemplo de lealdade inabalável e dever doado com alegria, como declarado no Twitter postado pelo cardeal Nichols, arcebispo de Westminster, faleceu nesta sexta-feira no castelo de Windsor, com quase 100 anos de idade. A morte do príncipe foi anunciada numa nota do Buckingham Palace, na qual a soberana expressa profunda tristeza pela perda do seu amado marido. De João XXIII, em 1961, a Francisco, em 2014, o casal real conheceu quatro papas, duas vezes João Paulo II, em 1980 e no ano 2000, e Bento XVI, em 2010. O último encontro do casal real com um pontífice foi com o Papa Francisco. Em 4 de abril de 2014, a Rainha Elizabeth II e o Duque de Edimburgo foram recebidos no Vaticano. Uma conversa de pouco menos de meia hora e depois a troca de presentes, um grande cesto com produtos das várias propriedades reais e da parte de Francisco à rainha, o facsímile de um precioso documento com o qual o Papa Inocêncio XI estabeleceu em 1679 que o culto de São Eduardo, o confessor, antepassado da família real inglesa e fundador da abadia de Westminster, onde está sepultado, fosse estendido à Igreja Universal, ao Duque de Edimburgo, o tríptico de medalhas do pontificado. 2010 foi o ano da viagem apostólica do Papa Bento XVI à Grã-Bretanha. A ocasião foi a beatificação do cardeal John R. Newman, agora santo. Em Edimburgo, Escócia, o pontífice foi recebido pelo Duque de Edimburgo. Um gesto não comum numa visita de Estado que sublinha a grande atenção das mais altas instituições do país para com o pontífice. Depois, o encontro com a Rainha Elizabeth e o discurso em que Bento XVI recordou o grande papel desempenhado pelo povo britânico na oposição ao nazismo e na construção de um período de paz duradoura no velho continente. Daí o apelo vibrante ao país para que não obscureça suas raízes cristãs. A primeira visita da rainha e do príncipe Philip ao Vaticano foi em maio de 1961. Com o consorte, ela foi recebida em audiência pelo Papa João XXIII. Na verdade, foi a segunda visita ao Vaticano para Elizabeth, pois em 1952 tinha se encontrado com Pio XII como herdeira ao trono. O Papa Francisco condena os episódios de violência e expressa a sua proximidade às pessoas que vivem no meio de tanto sofrimento na região do sudoeste do Pacífico colombiano. É quanto escreve o secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, num telegrama dirigido ao presidente da Conferência Episcopal Colombiana, Oscar Urbina Ortega, arcebispo de Vila Vicêncio. No documento, recorda também o compromisso dos bispos, padres, religiosos e leigos na busca incessante de construir laços de paz em toda a região. Neste último período, se registraram no sul do país uma série de episódios violentos. Em 26 de março passado, dezenas de pessoas ficaram feridas em Corinto, no departamento de Cauca, no sudoeste da Colômbia. Um carro-bomba explodiu em frente à Câmara Municipal, num dos lugares simbólicos da comunidade indígena na Colômbia. Na região, que nas últimas décadas tem sido um reduto das Farc, operam grupos armados e gangues ligadas aos cartéis do narcotráfico. Corinto, tal como o município vizinho, Toríbio, são municípios historicamente liderados pelos povos indígenas. Em Toríbio, o padre Álvaro Uque, o primeiro padre indígena da Colômbia, foi assassinado em 1984. A continuar o seu trabalho foram os missionários da Consolata. Um relatório apresentado recentemente pela Mesa Ecumênica para a Paz e por outras organizações documenta as violências sofridas durante décadas pelas organizações eclesiásticas que lutaram ao lado dos grupos mais pobres. Neste domingo, 11 de abril, pela segunda vez, o Papa Francisco vai presidir a liturgia eucarística na Igreja do Espírito Santo em Sácia, próxima ao Vaticano, por ocasião da Festa da Divina Misericórdia. Tanto a missa celebrada de forma privada como a recitação do Regina Caeli, que durante o período pascal substitui a oração mariana do Ângelus, serão transmitidas ao vivo pelos canais do Vatican News, com comentários em português, a partir das 10h30, horário da Itália, e 5h30, no horário de Brasília. O Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização divulgou nesta sexta-feira um comunicado informando que a missa será concelebrada por alguns missionários da Misericórdia. O grupo vai representar mais de 1000 sacerdotes ordenados durante o Jubileu da Misericórdia, aos quais o Papa confiou um mandato especial ligado à celebração do Sacramento da Reconciliação e à pregação do Mistério da Misericórdia Divina. Já as leituras serão feitas por um seminarista, enquanto o serviço litúrgico será realizado por jovens de uma paróquia na periferia de Roma. Na missa com o Papa, como expressão dos sinais de misericórdia, também estarão presentes detentos, enfermeiras, pessoas com deficiência e imigrantes. Entre eles, jovens refugiados provenientes da Síria, Nigéria e Egito, incluindo 2 egípcios pertencentes à Igreja Copta e um voluntário da Cáritas da Igreja Católica Síria. O grupo de presos faz parte das penitenciárias do Regina Caeli, Rebibbia e Casal del Marmo, de Roma. Já os representantes dos enfermeiros são das Irmãs Hospitalares da Misericórdia e do Hospital Espírito Santo, em Sácia. Em conformidade com os protocolos sanitários para conter o avanço da Covid-19, a presença na celebração será limitada a 80 pessoas. Os voluntários do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, o Dicastério da Santa Sé encarregado de organizar a celebração, vão ganhar apoio dos voluntários da Associação Nacional Carabinieri. Além dos canais do Vatican News, a missa será transmitida em streaming pelo site www.divinamisericordia.it e também haverá tradução na língua internacional dos sinais para acesso inclusivo às pessoas surdas e com dificuldades de audição. Ásia, igrejas, direito à água potável e seu vínculo com a dignidade humana. Ouçamos Raimundo Lima.
As igrejas cristãs da Ásia, juntamente com outras organizações religiosas e movimentos da sociedade civil, desempenham um papel importante na conscientização sobre a crise global da água. Como declarado no webinar Acesso Reduzido à Água Potável na Ásia, Desafios à Segurança Humana, recentemente organizado pela Conferência Cristã da Ásia, uma rede interreligiosa com sede na Tailândia, os cristãos na Ásia, de todas as denominações, estão conscientes da necessidade de defender o direito à água para todos. Os especialistas que falaram destacaram a necessidade de uma verdadeira reforma e governança democrática sobre a questão da conservação e poluição da água, disse Matheus Jorge Shunakara, secretário-geral da Conferência Cristã da Ásia. Na Ásia, as questões hídricas têm se tornado cada vez mais agudas, com implicações preocupantes. Ameaças de mudança climática, urbanização rápida e desenvolvimento não planejado colocaram uma forte ênfase nos recursos hídricos do continente. Em tempos recentes, a escassez de água provocou a redução da produção de alimentos, bloqueios na cadeia de abastecimento, perda de terras e meios de subsistência, migração em larga escala e até mesmo exacerbou as tensões econômicas e geopolíticas. Shunakara disse: "A água é a essência da vida e a água potável é essencial para sustentar a vida e a saúde. O direito à água não pode ser interpretado numa perspectiva abstrata, mas deve ser fundamentado no quadro da segurança humana. A segurança humana é fundamentalmente a liberdade do medo e a liberdade da necessidade, e sua inter-relação com o direito à água é significativa e evidente. O direito de acesso à água, que implica água suficiente, segura, acessível e conveniente para uso pessoal e doméstico, é hoje uma preocupação crescente em várias áreas regionais da Ásia", prosseguiu ele. Como disse Evariste Kwasi Konlan, assessor regional para água, saneamento e higiene do Escritório Regional do Unicef para o Leste Asiático e Pacífico, existe uma disparidade urbano-rural no acesso à água. A gestão de águas residuais é um obstáculo no desenvolvimento sustentável da região e isto tem um enorme impacto na saúde. É também um grande desafio garantir maior quantidade e qualidade de água nas áreas rurais, já que existem escassos sistemas de águas residuais disponíveis em áreas remotas. O funcionário do Unicef apelou para a governança da água como um sistema de gestão revolucionário e interregional. Inovação para melhorar a eficiência e a reutilização do uso da água, maior disponibilidade de informações de dados e compartilhamento de recursos. Ansi Sopakua, assessor técnico dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano na Indonésia, destacou as questões específicas que impedem o acesso seguro e adequado à água na Ásia. O especialista articulou o direito à água em três componentes. As necessidades individuais de água são, em média, de 50 a 100 litros por dia. As fontes de água tinham que estar a menos de 1.000 metros da residência e os gastos de uma família com água não devem exceder 3% da renda. A falta de infraestrutura confiável, a falta de fundos e financiamento e problemas de má gestão financeira contribuíram para reduzir o acesso à água potável. Às vezes, a água está disponível, mas não é segura devido à poluição química ou alta salinidade, ou é inacessível, principalmente porque os pobres têm que comprar água todos os dias, dado o acesso limitado aos sistemas municipais de água e subsídios associados. Kong Ben Lee, responsável pela qualidade da água da Comissão do Rio Mekong, agência intergovernamental na região do Mekong, no Sudeste Asiático, forneceu exemplos de cooperação transfronteiriça em recursos hídricos compartilhados. Os países membros da bacia do Baixo Mekong estabeleceram em conjunto muitos procedimentos sobre o uso da água e a proteção dos recursos do rio, tais como a cooperação no monitoramento da qualidade da água. A comissão fornece avaliações mensais da qualidade e quantidade de água, que tem ajudado a orientar projetos de desenvolvimento em toda a bacia. Davi Das, representante da Ásia no Grupo Internacional de Referência da Rede Ecumênica da Água, sediado pelo Conselho Mundial de Igrejas, comentou: "A água se tornou uma mercadoria tão complexa quanto ouro e petróleo. As igrejas devem priorizar programas urgentes e relevantes e trabalhar com vários grupos da sociedade civil para uma solução da crise da água. Cabe aos grupos religiosos responder a várias questões urgentes sobre a sustentabilidade de nossos atuais estilos de vida para o futuro." A Conferência Cristã da Ásia incentivou todas as comunidades a trabalhar pelo bem-estar e prosperidade da criação de Deus, engajando-se numa missão profética, defendendo corajosamente o direito à água. As igrejas asiáticas, foi dito, são chamadas a um testemunho profético na luta pela igualdade e justiça. Entre as iniciativas concretas sugeridas para as igrejas na Ásia está o desenvolvimento de programas de estudo específicos numa escola dominical sobre água e cuidados com a criação, enfatizando perspectivas bíblico-teológicas sobre a importância da conservação da água. As igrejas, tendo amplas redes de pessoas, podem ajudar a disseminar informações sobre a importância da água e seus vínculos com a dignidade humana. Dar visibilidade a uma iniciativa que começa de baixo para criar um movimento que, na esteira do movimento do ano 2000 para o cancelamento da dívida, chegue ao G7 e ao G20 para incidir sobre a questão. Foi o que ressaltou a nova subsecretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, irmã Alessandra Smerilli, no webinar organizado na quarta-feira, 7 de abril, pelo Dicastério e pela Comissão Vaticana para a Covid-19, em colaboração com Caritas África, Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, SECAM, Conferência Jesuíta da África e Madagascar e a Associação de Mulheres Consagradas da África Oriental e Central. A campanha pelo cancelamento da dívida dos países africanos, apoiada pelo Dicastério Vaticano e pela referida comissão, se mostra ainda mais urgente por causa da pandemia, explicou a irmã Smerilli. "É o momento de ver, julgar e agir em nome dos pobres e dos mais vulneráveis", disse na abertura o arcebispo de Kumasi, em Gana, e presidente da Caritas África, Dom Gabriel Ankoye. "Em tempos de dificuldade e crise, podemos ver a ação de Deus na solidariedade." Não podemos deixar de agir, disse o secretário-geral do SECAM, padre Henri Acabian, porque se a África viver endividada, o mundo inteiro viverá endividado. Se a África estiver indo bem, o mundo inteiro estará indo bem. É verdade, acrescentou o padre Augusto Zampini, secretário adjunto do Dicastério e membro da direção da Comissão Vaticana para a Covid-19, criada há um ano por desejo do Santo Padre. E enquanto pensamos em como combater e derrotar a pandemia do lado da saúde, devemos ter em mente o que o Papa Francisco diz. Como sairemos desta crise, melhor ou pior? Porque temos que lembrar que esta crise não é isolada, mas ligada às anteriores. A crise devido à pandemia só exacerbou as crises já existentes. Portanto, não podemos sair desta crise, que é de saúde, econômica, social, política e cultural, sem aliviar o peso da dívida. Não é apenas uma questão de técnica ou de mera solidariedade, por mais importante que isso seja, mas uma questão de justiça. Da justiça entre gerações, porque não podemos fazer nossos filhos e gerações futuras pagarem por todos os efeitos de nossos erros, e da justiça espiritual, frisou. Também não podemos esquecer a dívida ecológica dos grandes, que são os principais responsáveis pela mudança climática. O fardo, porém, recai em grande parte sobre as nações mais pobres, como as da África, acrescentou. A dívida e a pobreza são primas, elas caminham juntas, infelizmente, disse a secretária-geral da Associação de Mulheres Consagradas da África Oriental e Central, irmã Ellen Bandiu. Imaginem o número de escolas que podem ser construídas a cada ano ou as carteiras escolares que podem ser compradas para permitir que os alunos aprendam confortavelmente em vez de se sentarem debaixo das árvores. Imaginem o número de centros de saúde que podem ser construídos ou melhorados para permitir que as mulheres andem menos quilômetros para alcançá-los. É certamente uma questão ética, mas é muito mais do que isso. A questão é que a permanência da pandemia nas periferias do globo, por falta de meios, coloca a saúde de todos em risco, afirmou o diretor do Escritório de Justiça e Ecologia da Conferência Jesuíta da África e Madagascar, padre Charles Chilufia. Hoje, o custo das pendências acumuladas seria suficiente para vacinar todo o continente contra a Covid. E, no entanto, ressalta ainda o prelado, esta crise, que é muito violenta, também está proporcionando muitas oportunidades de colaboração jamais vistas antes. As pessoas, como nós hoje, estão se unindo para encontrar uma solução a fim de promover a vida no mundo. Jaime Atienza, da Oxfam, chamou a atenção para a ligação entre todas as forças que podem se unir para melhorar as situações de crise. Estamos em um momento em que precisamos empurrar as finanças para a justiça social, disse ele. Tudo está interligado. É por isso que precisamos trabalhar e impulsionar mais para medidas mais amplas, um impulso mais forte para os objetivos de desenvolvimento sustentável e construir coalizões, praticar o exercício da solidariedade com a sociedade civil, a mídia e os líderes mundiais, observou. A urgência do cancelamento da dívida, disse Dominique Chey, uma economista jesuíta que está colaborando no trabalho da Comissão Vaticana para a Covid-19, exige que trabalhemos com firmeza e continuemos o diálogo entre todos. Ao fazer isso, será possível aumentar tanto a conscientização quanto o compromisso para um novo nível, não apenas no contexto africano, mas em qualquer região onde seja sentido o peso da dívida injusta. Trata-se de um conceito, o da universalidade de ação para o cancelamento da dívida onde quer que seja necessário, além da África, América Latina, Ásia, também enfatizado pelo prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Cardeal Peter Turkson, que lançou oficialmente a campanha e garantiu o apoio do Dicastério Vaticano. Como fazer isso na prática? A partir do modelo ver, julgar e agir, explicou o cardeal ganense. Em seguida, implementando ações de defesa e pressão em duas direções, em diálogo com as grandes instituições financeiras internacionais e nas relações com governos e grupos, em nível local e nacional, para garantir a máxima transparência das atividades. Isto também significa desenvolver um sistema de verificações e controles para que os recursos liberados em benefício do continente cheguem onde são realmente necessários para crescer e melhorar as condições dos povos e das pessoas. Portanto, nenhum cheque em branco, mas a assunção de responsabilidades mútuas, bem como para com as pessoas que mais vivem em situações de extrema pobreza, observou o cardeal Turkson. De fato, prosseguiu o purpurado, com mecanismos de verificação adequados, pode-se garantir garantir que o dinheiro anistiado seja gasto para promover a saúde e a educação, para garantir aquele desenvolvimento humano integral ao qual todos os homens e mulheres, como o Papa Francisco muitas vezes nos lembra, têm direito. A pessoa, como ensina a doutrina social da Igreja, concluiu, tem uma dignidade que não pode ser comprometida. Ninguém pode ser deixado para trás por causa da injustiça. Somos chamados a ser guardiões de nossos irmãos. Este é o coração de nossa solidariedade.
Um ninho de pássaros pode transmitir uma mensagem poderosa. Todas as crianças merecem um ambiente seguro para desenvolverem seu crescimento. Este simples, mas importante objetivo é o foco de um simpósio global online que está sendo promovido de 8 a 10 de abril sobre o tema Fé e Florescimento, Estratégias para Prevenir e Curar o Abuso Sexual Infantil. O evento é organizado pela Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, pela Howard Divinity School e pela Catholic University of America, em colaboração com outras organizações internacionais, incluindo o UNICEF e a Organização Mundial da Saúde. O Papa Francisco enviou suas saudações aos participantes do simpósio através de uma mensagem assinada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin. O texto foi lido por uma vítima de abuso, Michael Hoffman, na esperança de que esta iniciativa possa contribuir para uma maior consciência da gravidade e do alcance do abuso sexual de menores, com o objetivo de promover uma cooperação mais eficaz em todos os níveis da sociedade para erradicar este mal profundo. Ao mesmo tempo, o Papa expressa gratidão pelos esforços contínuos que estão sendo feitos para garantir o bem-estar de todos os filhos de Deus e para restituir a dignidade e a esperança aos sobreviventes de abuso. O presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção dos Menores, Cardeal Sean O'Malley, abriu o encontro online agradecendo às vítimas sobreviventes que continuam se apresentando para compartilhar suas histórias. É por causa de sua coragem que a proteção de crianças, jovens e adultos vulneráveis e programas de assistência às vítimas estão se tornando componentes centrais em todos os aspectos de nossas vidas. Mas, como deixa claro o programa deste simpósio, ainda há muito trabalho a ser feito, disse ele. Amigo ouvinte, obrigada pela sua participação nesta edição. Voltaremos na segunda-feira, neste mesmo horário. Até lá!